Bom dia a todos e todas. Estou aqui hoje acompanhado do presidente da NTT, Guilherme Melchará, e de representações dos caminhoneiros do Brasil inteiro, não é? Luciano, que está aqui, comandou o processo lá no Porto de Santos, e representações de entidades representativas dos trabalhadores caminhoneiros de todo o Brasil. Nós acabamos de fazer uma reunião com os caminhoneiros para tratar do compromisso do governo Lula em relação à categoria. Antes de falar dos encaminhamentos que nós tomamos na reunião, eu queria dizer para vocês duas coisas. Primeiro, nós vimos o aumento do diesel de maneira despropositada nos últimos dias por especulação de distribuidoras e postos de gasolina. Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula. Da mesma forma, os caminhoneiros não podem pagar o preço da omissão de determinados governadores que não querem mexer no ICMS para que consiga se estabilizar o preço do combustível e do diesel em particular, diante dessa guerra insana que o Donald Trump estabeleceu contra o Irã. Então, o governo do presidente Lula vai intensificar as ações em relação à fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, da Polícia Federal, da Senacom e dos Procons em todos os estados. Já foram mais de 1.000 operações da Força-Tarefa nos postos de gasolina e distribuidoras, vocês estão acompanhando, com multa, lacração, contra esse crime contra a economia popular que alguns postos e distribuidoras estão fazendo. Contra os caminhoneiros, em especial no caso do óleo diesel, e contra a população em geral, porque está aumentando a gasolina, está aumentando o etanol, por essa mesma ganância e responsabilidade. Segunda coisa, os caminhoneiros tomaram uma decisão de não fazer a greve porque foram atendidos por uma medida provisória do governo, atendendo a uma pauta que eles tinham desde 2018, na grande paralisação que foi feita no Brasil. Só que no governo anterior eles tinham ganho, mas não levaram. A pauta deles do piso mínimo não foi atendida. E, por isso, o presidente Lula definiu soltar a medida provisória para garantir o atendimento do piso mínimo do frete, que é um direito, é lei. Não é opção de uma transportadora, de uma grande empresa, pagar ou não o piso mínimo para o caminhoneiro. É lei. Eles estiveram burlando a lei em prejuízo dos caminhoneiros no último período. A NTT, nós tivemos reuniões já, ainda no ano passado, né, Guilherme? E junto com o ministro Renan, para endurecer a fiscalização. Endureceu. Foram mais de 400 milhões de reais em multa, só nos últimos meses. No entanto, essas empresas às vezes colocaram na balança que valia mais a pena pagar a multa do que pagar o piso do frete. A partir de agora isso acabou. Acabou porque com a medida provisória que o presidente Lula editou na semana passada, o que vai acontecer é que a empresa que descumprir o piso do frete, ela será punida, inclusive em caso de reincidência, a partir de um certo valor, com a regulamentação que foi publicada hoje em Diário Oficial da NTT, podendo perder o seu registro de operação. Na sequência, o Guilherme, inclusive, vai poder falar sobre isso, o CIOTE e os temas que foram apresentados pelos caminhoneiros e com a NTT, que é o órgão responsável por isso, né? Então, eles decidiram não fazer a greve pelo gesto do presidente Lula e desse governo, atendendo a pauta. Existiam grupos que apostaram no caos para fazer politicagem eleitoral. E as organizações dos caminhoneiros tiveram responsabilidade de olhar para os trabalhadores, para os caminhoneiros, e não fazer política nem de um lado nem de outro, porque não é disso que se trata aqui. Agora, é importante a gente dizer que o fato de não ter tido greve não faz com que o governo Lula deixe essa pauta de lado. E é isso que eu queria dizer para vocês do encaminhamento que nós tomamos na reunião de hoje. O governo Lula seguirá ao lado dos caminhoneiros do Brasil para ouvir e atender as suas pautas, na luta por dignidade e por respeito a esses trabalhadores. Esses trabalhadores movem o Brasil. Sem os caminhoneiros, o Brasil para. Sem os caminhoneiros, não chega combustível no posto de nenhuma cidade. Sem os caminhoneiros, não chega arroz na prateleira de nenhum mercado. E o governo do presidente Lula reconhece e respeita essa categoria, independente da posição política que cada um tenha. Eles são essenciais para o Brasil. E por isso, nós assumimos hoje aqui o compromisso de, enquanto a MP estiver tramitando no Congresso, nós vamos manter uma mesa de diálogo permanente com os caminhoneiros, tratando dos temas e lutando para que não tenha nenhum retrocesso na medida provisória. Sabe por quê? Porque já começaram a ser protocoladas emendas. Emendas a serviços de grandes interesses privilegiados, de grandes interesses que não querem pagar o piso mínimo e querem relativizar isso. O compromisso do nosso governo é que o texto enviado da medida provisória seja defendido pela bancada do governo na Câmara, no Senado Federal, para que esse direito que o presidente Lula assinou e garantiu aos caminhoneiros de todo o Brasil se torne definitivamente lei e que dessa vez eles ganhem e levem, diferente do que aconteceu no governo anterior. Esse é o nosso compromisso com os caminhoneiros do Brasil, compromisso que a gente reafirmou hoje, olho no olho, conversando com cada um deles, né? E que trazemos agora a público para vocês. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, diretor-geral da NTT, para poder também esclarecer, falar sobre a resolução que foi publicada hoje, regulamentando a medida provisória, e esclarecer o tema do travamento do CIOT, que veio com muita força na reunião de hoje, e nós entendemos que é uma das demandas principais que os caminhoneiros trouxeram.
Bom, boa tarde a todos. De forma bem breve, o ministro Boulos já fez uma explanação bem completa do assunto e dando continuidade que foi anunciado semana passada, já em coletiva de governo, de Estado, que é o papel da agência. E com a publicação da medida provisória, nós publicamos a regulamentação no dia de hoje. E o principal objetivo dela é efetivar a política do piso mínimo já prevista, mas que antes tinha dificuldades de apenas a aplicação de multas. É importante trazer o destaque, o ministro Boulos abordou, que em 4 meses nós evoluímos em torno de 2.000% de fiscalização. E num período curto de algumas semanas, nós teremos 100% dos fretes, baseado no manifesto eletrônico que é fornecido pelas secretarias das fazendas dos estados, o cruzamento de dados e fiscalização de todos os fretes em âmbito nacional. Também, uma medida de efetivar, e até o ministro Renan nos colocou muito esse trabalho conjunto com o governo, que é você que quem não cumpra a tabela, seja empresa ou seja embarcador, contratante, ele seja suspenso de uma forma cautelar para você cessar ali o descumprimento, e ela é gradativa de acordo com a quantidade de multas em um período de reincidência, podendo a suspensão chegar de 5 a 40 dias, suspensão cautelar, e posteriormente, se isso for reiterado, uma suspensão maior de 10 a 30 dias. E caso assim não conclua, ministro Boulos, tem também a possibilidade de cancelamento do Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas e, paralelo ao embarcador, a suspensão de contratação do transporte. Inclusive, se tem a reiteração, ela tem um dolo, inclusive podendo chegar ao sócio administrador ali da companhia para realmente você pegar todo o ciclo, não apenas o transportador, mas também quem contrata o ciclo do frete para pegar toda a cadeia ali existente. E para isso efetivar, além da fiscalização eletrônica, nós vamos ter o documento que é o Código de Identificação de Operação de Transporte, que é o CIOT, que é um documento essencial para realizar o transporte. Então, o documento ele não vai poder ser emitido se ele esteja em descompasso com o valor da tabela. Então, esse documento, caso quem venha transportar abaixo da tabela, ele vai estar errado por descumprir o piso mínimo, ele vai estar errado por não estar com o documento essencial e, paralelo a isso, também descumprimento de um documento fiscal que é vinculado ao MDFE. Isso, inclusive, ministro Boulos, é importante trazer que é uma medida que vai ajudar os estados da federação, porque vai combater, inclusive, a sonegação de impostos quando se tem informações errôneas. Então, essa medida que tem sido anunciada pelo governo e também pela agência, ela vai em conta dos anseios da categoria, e o ministro bem abordou isso, que é uma solicitação não de decisão unilateral do governo e da agência. É o que foi apresentado pelos caminhoneiros e também vai ajudar os próprios estados no combate às sonegações fiscais. E por fim, nós vamos estar fazendo operações também em campo de uma forma com maior inteligência estratégica e seguindo muito o que a gente tem falado. Se a sonegação e a lavagem de dinheiro, nós seguimos o fluxo do dinheiro, para descobrir também o descumprimento da tabela, nós vamos seguir o fluxo da carga, para realmente dar efetividade com a operação de inteligência.
Perguntas, gente? Duas em uma. Semana passada, o geral falou do travamento do COT e na coletiva passada o senhor falou que tinha até 60 dias, mas os senhores queriam fazer antes disso.
Exato.
Antes quanto? Você tem uma previsão. A segunda coisa é o tratamento do comportamento coincidente da transportadora, se ela não, enfim, não pagar, a partir de quanto seria o incidente? O ministro tinha falado que estavam discutindo a partir de 3 fretes ou de 4, para começar a punir. É 3 ou é 4?
Perfeito, vamos lá. Com relação ao sistema, nós estamos adequando o sistema já, a medida provisória instituiu 60 dias, mas nós queremos trabalhar no limite da metade desse prazo, ou seja, 30 dias. Então esse é o esforço que nós estamos fazendo. E para aplicar a medida cautelar já, de suspensão cautelar, para cessar ali o delito, o ilícito, é a partir de 3 descumprimentos. A partir de 3 descumprimentos já caracteriza ali a reincidência e vai ter as faixas de valores como está na resolução publicada hoje. Então, de acordo com a maior quantidade, maior período de suspensão cautelar que ele vai ter.
O objetivo da reunião foi apresentar os compromissos do governo para a categoria. Agora, eu não falo pelos caminhoneiros, eles falam por si só, se quiserem falar, estão aqui presentes. Inclusive, a reunião vai seguir, a gente desceu aqui para falar com vocês, mas a reunião seguirá com toda a nossa equipe técnica para poder discutir os detalhes. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Não como caminhoneiro, que eu não sou, mas como alguém que teve muito tempo no movimento social, né? Você faz paralisação, greve, mobilização, quando a sua pauta não é atendida, né? Quando a sua pauta é atendida, né, você segue a vida e lutando para ter mais avanço. E esse é o espírito que eu senti em todas as organizações e os representantes dos caminhoneiros na reunião de hoje. A reunião de hoje, ela foi em torno da medida provisória editada pelo presidente. Há uma preocupação justa dos caminhoneiros de que o lobby de grandes setores empresariais no Congresso Nacional tente deformar essa medida provisória, tente retirar garantias, como por exemplo o travamento do COT, que assegura o cumprimento do piso mínimo do frete, tente retirar da medida provisória. E o que nós nos comprometemos e compartilhamos dessa preocupação, o que nós nos comprometemos é atuar com a bancada do governo no Congresso Nacional para que o texto da MP seja preservado, sem nenhum retrocesso e garantido as conquistas dos caminhoneiros. É natural que outra preocupação que eles trouxeram é o preço do diesel. E acho que essa é uma preocupação não só deles, essa é uma preocupação do Brasil hoje. Essa é a preocupação do presidente Lula, que fez várias reuniões nos últimos dias para conter essa escalada insana. Não é possível que os brasileiros tenham que pagar o preço, os caminhoneiros e todos os consumidores brasileiros tenham que pagar o preço dessa guerra irresponsável. Não é possível que mesmo o presidente Lula, zerando o PIS/COFINS, o Imposto Federal sobre o combustível, a gente tenha essa escalada de preços nos postos de gasolina por ganância. Nós temos que falar aqui o português claro, gente. Ganância das grandes distribuidoras, ganância dos donos de postos de gasolina que estão aumentando preços injustificadamente, querendo se aproveitar de uma situação para poder ganhar dinheiro em cima do desespero das pessoas. Nós não vamos aceitar isso. E por isso o governo já iniciou uma força-tarefa, Senacom, Polícia Federal, Agência Nacional do Petróleo, indo para cima para poder conter esses aumentos abusivos de preço. E essa foi outra preocupação que os caminhoneiros trouxeram hoje para nós. A nossa reunião hoje tratou disso.
Última pergunta. Fugindo um pouco do assunto caminhoneiros e tudo mais, hoje a gente teve lá em São Paulo um protesto de motociclistas por causa da tramitação do projeto dos aplicativos. Está sabendo o que o senhor acha?
Claro. Estou sabendo. Eu não sei se você teve a informação exata lá do protesto. Eu recebi, inclusive, vídeos e tal. Está já em parte da imprensa. Os motoqueiros de São Paulo se manifestaram hoje pelo aumento da sua remuneração, que é justamente o que o governo do presidente Lula está defendendo no relatório que a gente soltou ontem e que o iFood e uma parte da formação de opinião pública disse que era um absurdo, disse que iria aumentar custo. A manifestação dos motoqueiros hoje em São Paulo é justamente em consonância com aquilo que nós estamos defendendo, que eles tenham um ganho mínimo por corrida de R$10. E aí teve tanta fake news em cima disso, dizendo, isso vai dobrar o preço. Hoje eles já recebem R$7,50 do iFood. Será que R$2,50 a mais que o iFood pagar para o trabalhador que está debaixo de chuva e sol, correndo risco de acidente, que isso vai ser um caos na sociedade? Vamos parar com isso. Aquilo que nós estamos defendendo há semanas é o que hoje os motoqueiros defenderam na rua. Fora uma medida que até agora eu não entendi, que o Detran de São Paulo adotou unilateralmente para exigir cursos pagos dos motoqueiros que trabalham com aplicativo. Eu acho que quem tem que responder a respeito disso é o governador Tarcísio e o governo do estado de São Paulo, que adotou essa medida. O que nós podemos responder é que a pauta de melhor remuneração e condições dignas de trabalho pelos motoqueiros foi abraçada pelo governo do presidente Lula, está sendo defendida pelo nosso governo, soltamos um relatório ontem, muitos de vocês da imprensa estavam lá, e vamos lutar para que isso seja também acolhido pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, gente. Vocês querem falar? Vai falar? Então, espera um pouquinho. Eu não sabia, como a gente não tinha combinado antes, parou a reunião no meio para vir, não sabia que iam falar. Então, o Luciano, ele é o presidente do sindicato lá de Santos, que foi onde foi o foco do movimento e das discussões da semana passada. Acho que pode falar aqui em nome do time.
Nome e sobrenome antes, por favor.
Luciano Santos, presidente do sindicato. Sindicato de Santos. É isso. Pessoal, vale ressaltar que o caminhoneiro, ele tem suas pautas específicas. O caminhoneiro, ele não pode resolver o problema do Brasil, mas ele pode resolver o seu problema, as suas pautas, né? E a gente não vai deixar ser usado por questões políticas, né? Entendemos os aumentos dos combustíveis, né? Fizemos contato com o governo, a categoria ficou agoniada pelo que estava acontecendo. O governo nos recebeu, nos atendeu, e a gente fez reuniões com outros sindicatos do Brasil, com a nossa federação, confederações, e chegamos num denominador comum que a gente tinha que colocar uma das pautas mais importantes, que é o piso mínimo de frete. Piso mínimo de frete esse que traz dignidade para os caminhoneiros e que vem sendo tratado desde 2018. Ganhamos e não levamos. Agora o governo entendeu, nos abriu as portas e tem a grande possibilidade, não, já está a medida provisória aí para a gente seguir, né? Então a nossa luta agora, o governo fez a parte dele, né? Ganhamos uma batalha, a guerra é logo ali na frente. É com nossos deputados, vamos ver que lado que eles vão estar. Se eles vão estar do lado dos caminhoneiros, do povo brasileiro, ou das grandes empresas, dos grandes embarcadores. Então, temos diversas pautas para tratar com o governo. A gente vai voltar para a reunião ali agora para seguir, né? Mas o passo mais importante é o piso mínimo de frete ser seguido, é o travamento do CIOT, é a empresa não burlar o sistema, não respeitar o caminhoneiro, né? Porque o piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, é vida, salva vidas, é qualidade de vida. Então, a gente vai lutar por isso. A nossa luta agora vai ser no Congresso Nacional. A gente vai pressionar os deputados para ver que lados eles estão. Tá bom?
Com
quando se tem diálogo, quando se atende a categoria, não se faz greve. Greve a gente se faz quando a gente perde, não quando a gente está ganhando.
Certo? E nós não fazemos greve, nós paramos o país, porque greve é o seletista que faz.
É isso aí.
Faz manifestação.
Manifestação.
Muito obrigado, gente.
Tem uma palavra?
Vamos lá, pessoal.